Temática. O que acontece é assunto.
Minutinhos para o meio-dia, hoje, terça-feira, já 9 de abril de 2019, estamos no tempo da quaresma, período este do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus Cristo, que é comemorada pelos cristãos, pelos católicos, no domingo. 11h40, nós temos aqui a participação desta mesa hoje, integrante do setor da juventude da Diocese de Caxias do Sul, Larissa Risson, o teólogo padre Paulo Nodari, ele que também é professor da Universidade de Caxias do Sul. A gente trouxe, né, para a nossa realidade este período da quaresma, que é de repensar os nossos atos e os nossos pensamentos. A participação através dos nossos telefones. A Fátima já está passando para a gente os recados que já cresceram aqui. Jesus, Fátima. A Regina Dalbona, essa foi de ontem. Eu tenho a participação aqui, porque cada vez que tem um recado novo, o cursor sobe. É, a participação da Regina do Centro está ótimo, o tema do debate de hoje. Na verdade, é preciso esclarecer a população sobre as atribuições... Ai, hoje foi do Conselho Tutelar, Padre Larissa, desculpa. Aqui, a Paula Silveira, do Centro, ela diz o seguinte em relação ao tema de hoje, que é a quaresma. Gostaria de perguntar ao Padre Paulo, se uma pessoa que frequenta o Centro Espírita pode dar a comunhão na Igreja Católica? Obrigada, bom dia.
É Paula, né?
É Paula.
Ó, muito prazer, eu sou Paulo e, e a
tem
Paula.
Tem aqui a Larissa e a Rosângela.
Claro, eu não gostaria assim de mexer muito nesse assunto, porque é um assunto delicado, precisa também de tempo para discutir e discorrer, mas eu gostaria de ter assim com muita humildade, com muita clareza, o seguinte. É claro, hoje nós vamos percebendo que as pessoas, elas vão buscando diferentes formas de vida, e vão buscando também diferentes palavras. Se não é muito simpático o padre, se não é muito simpático o pastor, então nós vamos para a igreja evangélica esta, para a igreja histórica aquela, para filosofias de vida e assim por diante. É condenável isso? Eu não diria, eu não quero entrar na discussão se é condenável ou não. Eu diria assim, é muito importante que as pessoas se encontrem na vida. E uma vez encontradas, que assumam o caminho que mais as realiza. Isso acho que é muito importante. Não adianta nós queremos ter pessoas que ficam, digamos, indo de um lado para o outro. Isso não é bom. Agora, especificamente sobre a pergunta da Paula, seria muito importante que esta pessoa que talvez vá ao Centro Espírita e depois vai distribuir a comunhão, ela pedisse ao pároco, enfim, à equipe sacerdotal, se for uma, no caso a equipe, que ela peça um tempo para se decidir, para que ela possa dizer, bom, eu quero ser de fato cristã católica, quero ser ministro ou ministra, não sei quem é a pessoa, mas que não ficasse misturando, sobretudo as pessoas, lideranças, catequistas, padres, irmãs, todas as equipes de liderança, elas tivessem com muita clareza, com muita humildade, mas também com muita convicção, o caminho de seguimento a Jesus. Isso não significa desprezar aos outros, significa valorizar também os demais.
Até porque mas é assumir, respeito, né?
Mas é importante ter uma identidade. Eu não posso ser ministro extraordinário da Eucaristia, da Sagrada Comunhão, se eu depois vou para diferentes filosofias ou diferentes igrejas. Isso não é bom, não é bom para a comunidade, não é bom para a pessoa e não é bom também para a igreja como um todo. Por isso, com toda humildade, Paula, com muito respeito, com muita humildade, mas tu deverias ver, encaminhar, talvez com jeito, e dizer, olha, quem sabe tu repensas e assim por diante. Mas não é certo.
A Regina Dalbó do Centro diz o seguinte, é muito importante o tema de hoje para desenvolver a espiritualidade que está muito descuidada na época atual. Eu aprendi, ainda em criança, na minha família, a... cursor pulou de novo, que chegou mais uma pergunta. Ainda em criança, na minha família, a respeitar a quaresma. Abraço a todos. Aliás, mesmo quem não faça nada durante a quaresma, é interessante o respeito, né?
Eu respeito as atitudes de quem faz.
Claro.
Por exemplo, eu opto por não fazer alguma coisa, ninguém pode, uhum. O ideal é que ninguém insista, né? E o mais legal de tudo é que isso tenha sentido, né? Que é o que a gente vinha falando antes.
Sem dúvida.
Que a gente faça por algo maior, né? Não só pelo fato de não fazer. Concordo plenamente com a sua posição, padre, com relação à pergunta da ouvinte, e acho bem importante destacar, né, porque a gente é muito julgado, às vezes, no quesito acolhimento e tal. Eu, enquanto Larissa, e acho que falo em nome de vários católicos, nós não estamos falando em sermos os melhores, nem pensar. Cada um deve escolher. E que bom, né, é o que eu sempre digo, tenha uma fé, seja ela qual for, mas siga. Siga, né? Porque realmente esse fato de pipocar, enfim, não traz benefícios a ninguém, né? Mas ter uma fé hoje é muito importante.
Eu diria vital.
Sabe? É vital.
Pra gente ultrapassar os problemas, as indiferenças, os pré-julgamentos, que hoje em dia, principalmente, Lari, tu que é jovem, né? Olha quem falando, né, padre? A gente aqui, olhando para o Larissa, tem várias ações ainda. Mas eu, com 50 anos, eu já vi algumas coisas. E eu estou vivendo hoje na época das redes sociais. Uhum. E eu vejo um ponto tão negativo nas redes sociais, em que cada um atrás de um Facebook é doutorado em todos os assuntos.
Todos os assuntos.
Né? Uhum. Todo mundo conhece tudo.
Para nós, jornalistas, então, é maravilhoso.
Nossa,
né?
Nossa, a gente adora.
Todo mundo é catedrático
em afirmar tudo, sabe tudo. E a gente sabe que na vida real não é assim.
Não.
A participação também da Iveli Carbonera, do Jardim América. Eu estou feliz por escutar mais uma aula do Padre Paulo. Um abraço. Obrigada, Iveli. O Zé Petef, do bairro Exposição. Infelizmente, ele diz, o que move o mundo atualmente não é a fé. O que move o mundo é o dinheiro. Bom dia. O dinheiro deturpou
um pouquinho a nossa fé. Posso dizer uma palavra,
Rosângela? Claro.
E Larissa, e quem nos escuta? Eu acho que nós temos que distinguir também uma dimensão de fé humana no seguinte sentido. Nós temos fé. Por exemplo, quando nós assinamos um documento, nós dizemos, dou fé do supracitado, digamos.
Didaticamente,
né?
Isso mesmo, padre?
Então, nós temos fé. Todos nós temos fé. Por exemplo, eu tenho fé que eu hoje à noite consiga chegar em casa. Eu espero que eu consiga chegar em casa. Quer dizer, nós somos movimentados pela dimensão da expectativa, da fé. Agora, para nós cristãos, e também tem outros modos de crer, nós cremos neste Deus que é próximo a nós. A fé, ela não é distante, a fé é um combustível que nos alimenta, que não nos separa do mundo, pelo contrário, nos coloca mais em cheio no mundo para ser um sinal da presença, do amor, da vida de Deus. E a nossa fé, ela também, como diz o próprio Santiago, nos leva a termos atitudes de gente que tem fé em Deus. E o critério é saber como é que Jesus agiria, como é que Jesus atuaria em cada circunstância na qual nós nos encontrarmos. Por isso, é muito importante que nós façamos a oração. A oração não é fé. A oração não é espiritualidade. A oração é um meio para crescer na fé, para alimentar a espiritualidade. Então, nessa linha de pensamento, é muito importante que nós rezemos a dimensão pessoal da oração, nós rezemos também a dimensão comunitária, que pode ser celebrações ou missas, enfim, mas é muito importante que nós lembremos que, digamos assim, naquilo que vocês diziam, hoje tem uma palavrinha importante da autorreferencialidade. Ou seja, cada um se tornou referência de tudo. Não sabemos mais o que é objetivamente certo, aquilo que objetivamente é errado. E aí nós escutamos muito facilmente assim, para mim é certo, para ti pode não sê-lo. Para mim é ético, para ti pode não sê-lo. Mas que critério então nós temos? Qual é o critério objetivo para que nós possamos dizer assim, este é o caminho mais acertado? Por isso, é fundamental hoje percebermos que as pessoas, sobretudo nas redes sociais, se acham ser a referência de tudo. Uhum. Então, as fake news, por que acontecem? Porque cada um acha que é a referência de tudo. Uhum. E aí, eu, por exemplo, sobretudo na época da eleição, no ano passado, eu me retirei de uma série de grupos.
Que período trágico, meu Deus.
Então, eu acho que nós temos que nos dar conta de que, também nas redes sociais, elas têm e cumprem uma missão, uma função, mas elas não são o fim de tudo. Elas têm que ser um meio que nos liberte, não nos escravize. E esses meios de comunicação, não sou contra, mas se nós não cuidamos, nós ficamos escravos das redes sociais. Nós escutamos só aquele barulhinho.
Essa realidade, né, Larissa, que tem meios de comunicação que eu vou te dizer, não tinha que existir.
Isso não são só as crianças e os adolescentes, mas são os jovens, somos nós mais...
São todos. Isso eu gosto de lembrar também. Enquanto jovem, a gente às vezes é mais foco desse problema, digamos, né? E não, eu acho que hoje atinge a muitos, né? Infelizmente, e às vezes o contrário acontece. O jovem sabe tranquilamente dizer, isso aqui eu não concordo, eu não sigo, eu não faço parte. Eles selecionam mais fácil do que um adulto que recebe aquilo ali como verdade e até prolifera, às vezes.
Verdade absoluta,
né? É uma briga que eu tenho em casa também, assim, né? Com a família, né? Pessoal, vamos
quem não
ler.
Tem hoje em dia,
quem não, né? Porque. E aí acaba dando o tamanho que não precisa, justamente por esse envolvimento a mais do que precisa, né?
Bom, no finalzinho da nossa quaresma, a gente vai para a Páscoa, né? A Páscoa cristã, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Na Páscoa, a gente passa pela Via Sacra, né? Que é algo que, até embarga a voz falando, queira, acredite ou não, a Via Sacra eu vejo hoje, todos os dias, no nosso cotidiano. O cai e levanta de Jesus, em que ele é uma pessoa atípica, ele é uma pessoa...
Tá tentando fazer diferente.
Anormal, que passar pelo que ele passou e sobreviver de como aconteceu. Só que trazendo para hoje, gente, a Páscoa propriamente dita, a Via Sacra, o que dá pra gente tirar como positivo e como ensinamentos hoje?
Olha, eu acho que a Via Sacra, o ideal mesmo era participar todos os anos, né? De uma, pelo menos.
Em Caxias a gente tem essa oportunidade também.
E de uma forma lindíssima, sem dúvida. Muitos lugares não têm, que é lá nos pavilhões, sexta que vem, às 9 horas da manhã. Depois eu reforço com
a gente vai reforçar
até com o e-mail aberto.
Ótimo, que bom.
E se colocar no lugar, né? Quais são as nossas quedas? O que hoje é a nossa cruz que Jesus pegou e carregou, né? E a gente brinca, às vezes, até nos grupos mais da gurizada que tem problemas, e o problema é o fim, e não tem vida. Não, a cruz, ela é pra ser carregada, pra ser levada, faz parte.
E cada um tem a sua,
né? A gente brinca até, essa aqui é minha cruz, essa aqui é minha cruz, né? Então, de trazer pra realidade, pra enfrentar os problemas de outra forma mesmo, né? E enxergar que o fim não é o fim. A gente tem que acreditar nisso, né? Que o fim desse plano que a gente vive, desse corpo que eu vivo, não é o fim. E claro, independente do que vem depois, que aí cada um pode acreditar numa coisa, o que vale é o que eu tô fazendo agora, né? A vida eterna é pra quem é o que eu deixei, né? O que eu deixei é o que as pessoas vão lembrar de mim. Então a Páscoa, eu acho que serve pra toda essa reflexão, né? De se deparar com... Eu sou uma que evito muito a morte, eu sou bem medrosa nesse sentido, assim, né? Não sou a melhor pessoa pra falar sobre. Mas eu acho que a gente precisa enfrentar, viver esse momento... Pra se deparar ali também e pensar, tá, e aí, o que eu fiz até agora, né? Pode acontecer com qualquer um, né? Se a nossa grande esperança é chegar em casa hoje à noite e não chegar. O que eu deixei?
Geralmente isso acontece maior, a gente percebe isso. Que também eu vejo uma lacuna na Igreja Católica, porque a Igreja Católica não nos preparou pra morte. Ela não nos ensinou a ver a morte como algo natural da nossa passagem por aqui, né? Mas hoje a gente conhece e lida melhor pelos ensinamentos que a gente tem visto, enfim. Mas quem é mãe e pai tem maior dificuldade. Eu acho que depois que se torna mãe, a pessoa realmente vê a morte como algo problemático e é mais difícil assimilar isso ainda.
Tem os dois lados, né? Eu hoje também penso que cumpri meu papel também.
Sim,
já. Se foi o caso, deixa um ser mais feliz aí no mundo, né? E pouco do que eu pude cultivar até agora, já acho que ele é, assim, bem diferenciado por a gente
já não
ter
passou em
insistido
aqui, né?
em algumas coisas até agora. Mas, claro, né? Pela criação dele, enfim, a gente vai se esforçar, sim, né?
Padre Notari, qual é o ensinamento da Via Sacra pra gente hoje?
Eu só gostaria de não permanecer na Via Sacra, mas lembrar que a Via Sacra ela tem uma antecedência, ou seja, a vida de Jesus mostrou por que Jesus chegou à Via Sacra. Não é por acaso que Jesus foi no caminho da Via Sacra e foi condenado à morte. Alguns talvez agora não gostem, mas eu achei muito interessante e ajuda a entender. O Frei Beto foi perguntado porque ele era meio comunista e tal. Uhum. Porque ele era muito ligado à questão política. E aí ele disse assim, que eu saiba, Jesus não morreu caindo do camelo ou morreu por outra situação, senão porque ele era um homem que fazia o bem. E a política significa agir bem, o bem comum da comunidade. Bom, Jesus, na quinta-feira, ele lava os pés. Este é o ponto. Quer dizer, como é que nós imaginamos um Deus que se faz próximo a nós? Este é um aspecto importante. Jesus, o Cristo, Deus, Filho de Deus, se faz um semelhante a nós, como nós sabemos, salvo no pecado. Mas ele assumiu inteiramente a humanidade. Portanto, até o fim, e de São Paulo até a morte de cruz. Por isso ele se baixa e lava os pés. Pedro não queria deixar-se lavar os pés, e Jesus disse, se tu não deixares que eu te lave os pés, tu não terás parte comigo. Bom, e depois também a quinta-feira santa da Santa Ceia, é o momento em que Jesus oferece a sua vida para que nós tenhamos vida. E a Via Sacra é este caminho, eu acho que a Larissa disse muito bem, além de fazer o convite para que nós participemos nas diferentes comunidades também, depois, a sexta-feira à tarde, no momento da leitura da paixão, a procissão, e depois também o Sábado Santo. Uhum. Ou seja, é um conjunto, a vida, morte, paixão e ressurreição de Jesus é um conjunto. E o mistério pascal de Cristo, ele continua na nossa vida. Como nós estamos refletindo antes, e a Larissa nos auxiliou, dizer assim, bom, quais são as quedas, quais são as cruzes que nós temos, mas também quais são os aspectos de ressurreição que aparecem. E eu tenho, digamos assim, uma impressão de que, sobretudo também para as crianças, nós temos que dar sinais e aspectos concretos de como se pode fazer as crianças perceberem essa dimensão toda de Jesus. Numa ocasião, eu estava na Alemanha, em Bonn, e eu fui numa celebração da Páscoa às 5 horas da manhã. E no final, nós recebemos um ovo e um pão. Servia como café. Mas aí o padre lembrou que o ovo, dizia Santo Agostinho, lembra que tu quebrares a casca do ovo, tu encontras o ovo para tu comeres. Uhum. Assim também foi o túmulo de Jesus na vida. Ele quebrou o túmulo para a ressurreição. Então, seria muito importante também na catequese, nas famílias, que elas encontrassem e nós encontrássemos gestos e exemplos bem concretos para ir percebendo como este Deus, ele se preocupa com todos, mas de modo muito especial com aqueles mais necessitados, com aqueles mais distantes, para que se aproximem de si e tenham vida. A quaresma, ela é esse tempo de preparação para que nós nos aproximemos mais de Deus, aproximando-nos mais da vida verdadeira, mas nós também tenhamos coragem de nos auxiliar como comunidade de fé, mas como comunidade política também, a encontrar gestos de políticas públicas mais sadias, mais dignas. Hoje, também lembrar...
Que é o tema da campanha da fraternidade, né, Padre Paulo? Bem falado. A quaresma, que começou lá em 6 de março, encerra dia 18 de abril. Nós temos também a última participação aqui dos nossos ouvintes. A Maria do bairro Exposição diz o seguinte: eu oro todos os dias para que a divina luz chegue ao coração e na alma de todas as pessoas, pois ninguém é melhor que o outro. Todos somos iguais. Bom dia. Obrigada, Maria. Sem dúvida, acho que a gente... concorda em gênero, número e grau. Lara, eu vou deixar para ti, então, fazer esse chamamento, esse convite especial, 15ª Via Sacra da Juventude, que deve reunir aí 1.000 pessoas aqui em Caxias do Sul.
É o que a gente espera, né? Então, fica o grande convite, né? Caxias não tinha esse hábito, né, há alguns anos, e vem se fortalecendo, e, na verdade, é uma oportunidade de ver a juventude reunida fazendo essa encenação. Então, ela é muito linda, ela é bem emocionante, também por a gente fazer.
Eu não
fazer
conseguiria cobrir esse evento.
Perto, eu já precisei, foi bem difícil.
É difícil, né?
É muito difícil, né? Porque realmente a tradução do que a gente não quer sentir tanto, né?
É.
Então, 9 horas da manhã, lá nos pavilhões da Festa da Uva, junto ao Jesus Terceiro Milênio, né? Então, fica o convite para toda a comunidade caxiense participar. Participar mesmo, por quê? Porque a gente vive junto. A gente vai acompanhando as subidas ali das escadas, e, uhum, enfim, e a descida, enfim, conforme eles vão se movimentando, a gente vai indo junto mesmo. Então, é uma experiência muito viva da Via Sacra perto de nós. E ela é feita por representantes de todos os movimentos e grupos. Então, ela é a demonstração da união mesmo, da juventude de Caxias.
Dia 19 de abril, portanto, Sexta-feira Santa, mais uma edição da Via Sacra da Juventude aqui em Caxias do Sul. Importante ressaltar também aos ouvintes que neste dia haverá ônibus da Visate saindo às 8:30 da manhã, aí em frente à Escola Presidente Vargas, ali na Visconde de Pelotas, facilitando, portanto, o acesso da população. Uhum. O acesso se dará pelos portões 1, que é o portão principal, e o 6, que fica na descida ali pela Ludovico Cavinato, que é próximo à Pipa, também facilitando, né, o acesso às pessoas. O estacionamento, importante, é gratuito, gente, não paga nada para você ir de carro, você que tem oportunidade, mas não vai de carro sozinho, né? Põe mais uns 3, 4,
passa uma parada de ônibus,
passa, leva as pessoas a aproveitar para... Já começa daí, né? Tirando do papel, do projeto, a sua... O saber dividir as coisas. O estacionamento será gratuito, então, para a 15ª edição da Via Sacra da Juventude.
E a procissão, padre, à tarde, né?
Vamos
também
falar da procissão, isso. É, aqui a procissão, na catedral.
Daí a procissão, ela acontece, eu até não tenho todos os dados, né? Mas dá pra gente reforçar depois, sim, em algum momento, que sai um grupo de Lourdes... Né?
Ah, isso,
e existe o Encontro de Maria com Cristo Morto,
se não me engano,
morto,
ali,
né,
na 13 de maio.
Geralmente por ali. E aí encerra, assim, toda a leitura da Paixão é feita aqui na Catedral. Muito, muito interessante essa celebração também. A gente participa, é bem, bem legal.
Olha, eu quero dizer que qualquer forma de fé, como a gente ressaltou aqui, vem de encontro a tudo que a gente falou aqui, né?
Uhum.
Na divisão, na participação da comunidade, nos três gestos que o padre Nodari citou aqui, neste período especial que é a quaresma, o jejum, a esmola e a oração. A gente não precisa fazer só na quaresma. O ideal é a gente fazer isso todos os dias. Não é literalmente, gente, fazer jejum de morrer de fome. Não é literalmente sair dando esmola, dando dinheiro. Não é literalmente rezar 5 rosários por dia ajoelhada. Não é isso. Faça uma reflexão, né, Larissa e Padre Nodari. A gente pode desenvolver esses três gestos durante todos os dias, fazendo pequenos atos, pequenos gestos, né? Muito obrigada pela participação de vocês, 12:02. Muito obrigada a participação dos nossos ouvintes. Hoje, falando sobre este finalzinho de quaresma, que é o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã. Obrigada a Larissa, ela que é integrante do setor da juventude da Diocese de Caxias. Larissa Risson, obrigada ao teólogo e também professor da UCS, Padre Paulo Nodari. Uma ótima terça-feira a todo mundo. Vamos fazer uma excelente tarde, 20 graus a temperatura. Vem chegando aí com o Clayton Camargo, o No Ponto, passando a limpo as notícias da manhã de hoje. Até mais.
De tua rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.